Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Marcos capítulo 1, versículos do 29 ao 39. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e, sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se, ele tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto. Ali se pôs em oração. Simão e seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: "Todos te procuram." E ele respondeu-lhes: "Vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim." Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galiléia, e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus sai da sinagoga, vai para a casa de Simão. E ali, dizem a ele, não pedem nada, só dizem: "Olha aí, a sogra de Pedro está doente." Isso, tanto os que dizem como o próprio Jesus, é só o suficiente. Não precisa nem pedir: "Senhor, reza ali pela aquela senhora que está doente." Não. Só informaram a ele. E ele vai, solícito, vai até onde está a mulher doente, se aproxima dela e não faz nenhuma prece. Apenas segura a mão dela e levanta a mulher. Esse ato de proximidade cura imediatamente. A mulher estava com febre. A sogra de Pedro estava com febre. Febre não é doença, febre é um sintoma. Com certeza, e a palavra diz que a febre a deixou, a doença que causava aquela febre. Era alguma inflamação interna. Talvez algo gravíssimo. E a febre deixa a gente meio mole, né? Sem coragem para nada. Mas veja, não é uma coisa à distância, mas o ato de se aproximar dela, de tocar nessa mulher, a curou. Nós estamos experimentando uma sociedade que está vivendo uma vida virtual. Nós não nos abraçamos mais, não nos congratulamos, estamos mandando mensagens e nos tocando pela tela de um aparelho telefônico. Por isso é tão necessário retornarmos a este modelo que Jesus nos ensinou de como fazer as coisas. Nós queremos compartilhar muitas ideias pelas redes sociais, mas não queremos demorar sentado do lado de alguém para partilhar a vida. Sentir aquela sensação de que estamos perdendo tempo, e perdermos tempo mesmo. A gente não sente que está perdendo tempo passando horas e horas a fio no celular. Mas quando a gente está com alguém, que essa pessoa está falando alguma coisa, alguma besteira, alguma bobagem, que a gente está ali sentado na calçada, ou mesmo tomando um café e se demorando, sem pensar em nada, aí a gente tem a sensação de que está perdendo tempo. Mas isso é algo desta sociedade, que insiste em viver uma vida completamente virtual. Isso é danoso, porque esse gesto de Jesus nos faz imaginar Qual foi, meu Deus do céu, a oração de Jesus para aquela mulher? Foi só encostar nela, segurar na mão dela. O ato de tocar, isso é muito importante. Dá para a gente lembrar a nossa mãe soprando a nossa ferida, o arranhão da gente, e que os médicos depois foram dizer, soprar arranhão é encher o buraquinho ali de bactéria. Mas funcionava. Por quê? Porque antes de tudo estava esse contato físico, que diz muito e que opera muito em nós. Então, nós precisamos voltar a esse contato físico, abraçar, falar mais perto, falar de perto, visitar o vizinho, ir até onde você pode, seus pés podem alcançar. Quando a distância for grande, aí sim, use as redes sociais para você se aproximar dessa pessoa. Mas enquanto seus pés podem chegar lá, por que ficar se comunicando com um aparelho se você pode olhar nos olhos, segurar na mão, sentir o calor do outro, saber se ele está com febre? É isso. É tão interessante. Tem uma pesquisa que dizia que a criança, ela vai enxergando, depois de muitos anos, né, de pesquisa, descobriu que a criança consegue enxergar bem de perto, não de longe. E isso instintivamente fazia com que as mães fossem trocar as fraldas ou fazer qualquer gesto de limpar o bebê ou de fazer qualquer coisa se aproximando dele, colocando o rosto bem perto do bebê. Assim ele conseguia enxergar sua mãe. Mas algo instintivo, porque ninguém sabia disso. Foi depois de muitos anos de pesquisa que a ciência foi descobrir isso. Então, esse contato materno diz muito. E nós precisamos retornar a isso. Mas o mais interessante é depois que essa mulher é curada, ela se levanta e passa a servi-los. Isso deve ser a ação normal de quem se sente agradecido. De que modo você pode ser grato a alguém, se não se aproximando e servindo a outra pessoa? Esses dias eu fui visitado por duas jovens que me deixaram muito alegres. Eram jovens que a gente trabalhou no início da comunidade com elas e tivemos essa proximidade, e elas disseram, olha, nós queremos retribuir, queremos fazer o mesmo, porque sabemos que tem muitas crianças na condição da gente. E aí sonharam com um projeto para se aproximarem cada vez mais das crianças. Mas isso motivado por um sentimento de gratidão. Alguém fez por mim e eu quero fazer pelo outro. Então, quando a gente se abre a isso, nós estamos vivendo o cristianismo na sua essência. Não basta só levantar os braços e dizer muito obrigado, Jesus, por tudo que você fez por mim. Não é suficiente. Uma alma que aprendeu a agradecer a Deus, uma alma que é grata a Deus, é uma alma que serve a Ele. Não com palavras, mas com atitudes. É aquilo que eu dizia ontem, até vou ser muito redundante, com atitudes concretas. E eu estou sempre dizendo isso. É um vício de linguagem e uma intenção de que a gente não fique só nas palavras, mas que a gente exercite o dom da caridade como gesto de gratidão a Deus. Eu te louvo e te agradeço, meu Deus, ajudando o outro. Pensemos nisso. Esse foi o grande ato de louvor da sogra de Pedro. Então, muitas pessoas que fazem experiências magníficas de Deus, que vão, que rezam, que são curadas e depois nunca mais põem os pés na comunidade, no grupo de oração, nem na igreja. Isso é terrível. É uma sociedade de gente ingrata e que não vai para lugar nenhum. Aliás, a ingratidão é um sentimento também que tem dominado muitas pessoas. A gente quer ser servido, mas não se dispõe a servir o outro. Então, vamos tomar essa consciência. Dois pontos que o Senhor nos colocou para meditarmos nesse dia. Voltarmos ao contato com as pessoas, mas não contato de celular. Compartilhar as coisas, mas não por redes sociais. Compartilhar abraços, contatos físicos, segurar na mão, se aproximar, sentir a febre do outro. E o segundo é ser grato a Deus, servindo a Ele no próximo. Fazendo assim, nós vamos viver o Evangelho de Cristo nesse dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.